E aí, meu povo e minha pova? Eu sou Luana Xavier.
Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato.
E aí, minha gente, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo para você, Larissa, Sabrina, Luana e eu, recebendo hoje no nosso sofá, Linda Quebrada, uma artista que não foge da luta. Salve, Linda!
Aê, Linda maravilhosa!
Muito obrigada, gente. Que honra, mais uma vez, né?
A próxima ou é gol no Fantástico ou contrata.
Eu acho que eu prefiro a segunda opção.
Vem cá, a gente planeja, organiza, mas eis que um vento inesperado joga as certezas e o previsível para longe das nossas possibilidades. A Lin esteve com a gente no ano passado, mas de lá para cá, muita coisa mudou. Teve até um BBB no meio do caminho, onde ela atuou de forma marcante e incendiou corações. Dentro e fora da casa.
Olha, gente.
Eu sei que é muito difícil essa pergunta e a gente ficaria uma madrugada conversando na casa da Sabrina sobre isso.
Então vamos.
Mas o que mais te surpreendeu nesse período?
O que mais me surpreendeu nesse período foi o pós. O que aconteceu depois.
Pós?
O pós, com certeza. Porque pensar. Primeiro que eu não consegui me ver. Lá dentro da casa, assim, entrei.
Nossa, já as imagens.
Algumas coisas
não,
só.
Não.
Algumas coisas.
Nada?
Algumas coisinhas. Daí eu preferi, falei, não
opção.
Vou assistir. Daí vi os edits de como a galera também monta as cenas a partir do que a gente viveu. Mas o pós aqui tem sido uma grande surpresa pra mim. Por perceber também que o BBB não terminou ali nos 3 meses. E ele não vai... Eu sinto que talvez ele não termine. Que seja um processo que vá diluindo durante os próximos anos.
Você pode perguntar isso pra Sabrina.
E aí, Sá? Ex-BBB!
É isso aí!
Ex-BBB!
Que o quê? Perdemos!
Ela encargou com essa frase. Vem cá, você pode conversar com a gente através do Twitter pela hashtag Saia Justa no GNT. Mas, e pra botar todo mundo na roda, a conversa é inesperado. Né? O inesperado tem feito para vocês surpresas boas ou más?
Menina, acho que eu tô com uma amizade forte com o inesperado, porque tem acontecido muita coisa boa. De, sei lá, 2021 para cá, bastante coisa. Inclusive esse momento aqui. Foi a maior surpresa da vida. Essa ligação do nada foi incrível.
Sabrina.
Eu acho que a gente tá aqui nesse sofá. É um acontecimento inesperado.
Improvável.
Assim, improvável. Improvável demais.
Não, improvável na cabeça de algumas pessoas, porque na minha não é, não.
Mas sua não. É, na sua não. Porque é algo que você já queria, eu acho que é algo que você... E nossa também, mas assim... Mas é também, né? Um acontecimento, assim, de surpresa, surpresa boa. E que é desafiador pra gente estar aqui toda semana aprendendo, se jogando, se entregando, né? E aberta pra tudo, mas...
Como é que você lida com imprevistos de forma geral?
Eu sou aquela que eu me preparo, me programo, sabe? Mas eu também deixo a vida me levar. Porque nem sempre sai do jeito que a gente imagina, nem sempre sai do jeito que a gente quer. Às vezes, aqui mesmo, eu penso no que eu vou falar, falo com vocês na reunião, a gente bate
aí chega aqui, você muda.
Chega aqui, muda, faça outra coisa, não sai nada do que eu imaginava.
É verdade. Né?
E a vida é assim, nem tudo sai do jeito que a gente imaginava.
Uma pena.
Gente, mas eu acho bonito quando você fala, nem tudo acontece como a gente imaginava. Porque na minha acontece nada como eu imaginei.
Mas na vida de ninguém.
E são surpresas boas pra mim também.
Não na vida de ninguém. Tem um monte de gente que anda ali naquele trilho e que não quer arriscar nada.
Exatamente, porque eu pensei.
Mesmo assim, a vida é bem previsível.
É também quando as coisas, elas são construídas pra que a gente se sinta confortável. E daí a gente acaba não saindo do lugar, porque... É gostoso o sofá, assim, né? É gostoso a gente se sentir bem também.
Sim, mas a gente tem que estar preparada.
Mas também é bom a gente perceber que o desconforto pode nos levar para outros lugares, claro. Outros encontros.
O risco também é importante.
E como você lida com o imprevisto, com o desconforto? Eu tô falando isso porque eu lido muito mal. Eu sou como a Sabrina. Eu me preparo pra caramba pra um monte de coisa acontecer. Mas e eu tenho um marido, né, que ele adora uma surpresinha.
Sim.
E ele não avisa antes.
Ah, mas se é surpresa, não tem como avisar,
mas
né?
Mas eu sou a pessoa que eu falo, faz surpresa, mas avisa antes.
Você conta a surpresa.
Essa frase é minha, entendi. Tá? Faz surpresa, mas avisa antes. Então, quando sai daquilo que eu programei, é o meu maior exercício hoje, aos 61 anos, ainda é.
Sim.
É tipo, calma, Astrid.
Tá tudo bem, tá tudo bem.
Tá tudo bem, daqui a pouco volta.
Mas, por exemplo, no caso da Alina, eu acho que a amizade dela com a Nayara foi uma amizade, assim, que...
Sim.
Ao nosso olhar.
Mas é isso, por que é improvável? Porque é a união aí, ó, do underground com o sertanejo.
Foi demais, são lugares
improváveis mesmo. Mas pra mim, o improvável acaba sendo um lugar... que é mais provável, porque eu gosto desses encontros.
Mas te surpreendeu isso? Tipo, você também quebrou um preconceito?
Não, quebrei um preconceito porque eu estava aberta, eu sempre estou aberta para essas novas relações. Uhum. Porque eu gosto, necessariamente, de encontros que me fazem pensar diferentemente de como eu já penso.
Você gosta de provocar.
Você gosta.
Ah, eu gosto, não posso provocar. Gosta.
Uma confusãozinha, um rebuliço.
Se eu não consigo olhar no olho, provocar e ser provocada, se eu tô numa relação que me mantém confortável no mesmo lugar, isso pra mim não. Isso pra mim me brocha em um estado que eu não consigo ter a relação.
A vida seria muito chata também, se fosse tudo programado.
Porque assim, ela da relação.
O novo que dá o...
Eu gosto.
Da adrenalina.
Mas você se jogou, assim, realmente lá dentro, assim? Ou você ficou com medo, assim, do que...
Fiquei. Fiquei, mas eu acho que eu me joguei no medo, na verdade. Por quê? Eu não pensei, nunca imaginei, o medo foi improvável. Agora vocês me pegaram, olha aí. É. Porque eu não imaginei que eu era tão medrosa. Eu sempre soube que eu sou muito medrosa, mas também sou muito corajosa,
mas
contraditória,
aí vinha aquela,
complexa.
Né?
E por quê? O BBB vem num momento específico da minha vida, assim, como qualquer outro poderia ser, mas em um momento em que eu também estava me descobrindo em um outro lugar. Também fazendo as pazes comigo mesma, de alguma maneira. E... querendo saber quem eu poderia ser num outro contexto. E daí surgiu a possibilidade. Falei, talvez eu queira, hein? Só que eu imaginei que eu lidaria com as coisas de outras maneiras, assim, mais corajosas, mais provocativas. E de repente, quando eu saio, o que me entristece é... eu chorei muito e, ao mesmo tempo, eu tive a possibilidade.
Você não gostou do que você
aquela
foi...
Lina.
Você não gostou do que...
A gente é canceriana,
não,
a gente
gostar
chora.
Ou não gostar. Mas não é sobre gostar ou não gostar.
Mas ela
sobre
é muito...
perceber... sou muito ok, Astrid.
Você tem aquela skin da proteção da defesa.
Não tenho, por quê?
Lembra que a gente teve num evento em dezembro?
Ah.
E que você tava super provocativa.
Mas...
super...
Você é só uma assim, coisa, ó. Mas você é só uma coisa ou outra?
Claro que não, nunca. Não.
E naquele momento eu estava provocativa. E quando eu entro na casa, eu entro provocativa. Fazendo a brincadeira dos bichos, das coisas.
Você foi descansando?
Por quê? Eu acho que as coisas foram... eu fui percebendo que, às vezes, os encontros, quando eles são diversos, quando eles propõem diversidade, mas há, e algumas de nós também vão saber sobre isso, que é essa armadilha de ser a única também,
sim,
que muitas vezes é provocada e é nos dada como uma possibilidade que você fale e se apresente, você perde a referência.
Te enfraquece.
Você... exatamente.
Você se sentiu fraca lá dentro.
Que o imprevisto, que o inusitado, ele é uma grande oportunidade da gente aprender.
Exato, mas você seria, tem que arriscar.
Tem que arriscar, tem que ter coragem.
Mas você lida bem com isso?
Falou. Eu lido, não, eu sou movida a isso. Eu acho que o inusitado, ele dá um leque de possibilidades pra gente criar um novo, assim. Ele abre o espaço pro novo, mas porque a gente não pensou.
Você não saber, não é você perigoso treinar. Compor música pra você, por exemplo.
Sim.
É o inesperado.
É o inesperado, deixar o inesperado agir.
Como artista, você tá sempre se jogando,
A
né?
gente tem um percentual que é do programado, que é do que a gente quer que seja, a gente se planeja, e seria ótimo que a gente programasse muita coisa, mas também seria muito chato se toda a vida fosse tudo programado, tudo certinho,
mesmo,
tudo
porque
previsível,
porque foi você,
né,
mesmo que falou, acontecem surpresinhas na vida.
Mas
e é maravilhoso.
Sempre, também,
mas assim...
porque imagina se a gente tem uma programação que, ao mesmo tempo, nos torna confortáveis para poder circular e experimentar com mais liberdade. Com um pouco de medo, mas sem que o medo nos deixe.
Show, é como no show, quando
paralisar.
A gente vai
falo
fazer
muito o... aqui. É. Medo eu tenho, mas eu vou com ele.
Exato. Eu que ensinei isso, às três, gente. Fui eu que falei pra você.
Luana. Luana, você... Eu lembro da sua cara, quando a gente deu a notícia, foi numa chamada de telefone, né?
É, foi uma chamada de telefone e aí eu fiquei em silêncio, na verdade.
Ela ficou
em silêncio. Eu esqueci que não era uma chamada de vídeo, aí quando eu ouvi a Dani Migue fazendo o convite, eu fiquei em silêncio e aí eu me lembrei que as pessoas não estavam vendo a minha cara. Aí eu comecei a dar uma gaguejada, assim. Mas eu acho que essas viradas, principalmente no quesito profissional, acontecem muito na minha vida. E eu acho que um dos maiores exemplos foi porque eu tava fazendo faculdade de serviço social e eu já queria ser atriz desde sempre. Aí minha avó chegou e falou, carreira de atriz difícil, aquela história. E pediu pra eu ter um plano B, eu escolhi fazer serviço social. E aí também, quando eu entrei no serviço social, eu entrei de cabeça e tudo. E aí falei, nem a minha família. Todo mundo é funcionário público. Vou também fazer um concurso público, ter ali meu dinheiro garantido, tudo certo. Com 2 anos de faculdade, fiz um teste para um espetáculo, Dona Flor e seus 2 maridos, e a gente tinha que viajar ao Brasil. Era turnê. Então eu tinha que trancar a faculdade, trancar o estágio e me jogar na peça. E aí era aquilo,
essa,
né?
Essa você já fez como atriz, né? Já,
como era, atriz, como atriz.
Era produtora.
Não, produtora foi lá na frente pra poder ajudar a pagar as contas. E aí eu fui fazer a peça, só que era aquilo. Minha família, por mais que uma família que também tem artistas e tal, minha avó, meu avô, mas estavam contando que eu ia ser a funcionária pública, ia ganhar meu dinheirinho, e junto
hobby,
com isso fazia o teatro.
De hobby, fim de semana.
E hobby. Aí eu virei tudo e me joguei, porque assim, no estágio, por mais que eu ganhasse pouco, mas era um certo. No teatro, eu ganhava uma percentagem, gente. Eu lembro que em Aracaju eu ganhei R$35 depois de 5 apresentações
não
de peça.
Não pagava nem nada.
Ô, gente,
o
mas...
pagava sorvete, nem a caipirinha de caju que eu tomei lá.
Mas você contando, a sensação que dá na gente, quando a gente consegue algo inesperado, uma surpresa boa, algo bom acontece, igual uma notícia boa, é uma dopamina com adrenalina, um negócio que te paralisa.
Conta a sua história, conta a sua história do carnaval.
Se você
conta a sua história do carnaval.
Carnaval foi assim também. Carnaval, quando eu consegui...
Não, pra quem não... Ela não tava aqui, não sei se ela tava ou não tava.
Tava no Big Brother não. Ainda?
Eu fiz esse problema também.
Não, mas eis que, de repente, o improvável
não,
aconteceu.
O improvável pro lado ruim aconteceu, que foi cair as 2 escolas de samba do meu coração, que eu tô há mais de 10 anos nas duas, como rainha de bateria, no mesmo dia. São Paulo e Rio, no mesmo dia.
Vem o improvável.
O que jamais aconteceria se fosse um carnaval normal. Caiu esse ano. E eu falei assim, Aí todo mundo que perguntava aqui, as meninas perguntando, jamais, não tem como, vou ter que escolher. Só que eu não queria pensar, achando que algo ia se resolver até lá. Óbvio que ninguém vai se resolver, nem São Paulo vai mudar, nem Rio de Janeiro vai mudar.
Mas uma ordem divina,
assim,
deve
ter. Eu falo assim, gente, o que vocês acham de fazer diferença agora?
É o inesperado assunto.
Minha irmã pegou e falou assim, Sabrina, você quer desfilar nas duas? Vamos tentar fazer as contas, vamos ver se consegue chegar, vamos ver se dá.
Ó a loucura.
Gente, mas é possível, porque não é uma coisa ou outra, né?
Foi uma loucura. E a gente conseguiu fazer, mas assim, enquanto estava acontecendo os desfiles, eu ainda não tinha certeza se ia
dar. Era engraçado que assim, todo dia, toda semana aqui no Saia, antes do carnaval, a gente ficava assim, Sabrina, e aí, vai rolar? E a Sabrina falava assim, não, vai rolar. Mas era um vai rolar que você via que ela não tinha certeza.
Que eu não
estava
prestando atenção na minha
certeza, né?
E aí, quando aconteceu e que eu consegui desfilar, quando terminou o desfile do Rio de Janeiro,
o segundo desfile,
que eu já tava no Rio de Janeiro, de manhãzinha, eu comecei a chorar, a gritar, de uma forma que eu não que faço difícil. Assim na minha vida.
Sabrina,
eu não sou essa pessoa.
Ela não é de chorar.
Nossa,
sim. E escorria tanta lágrima, assim, chorando. Porque é isso, essa mistura de sentimentos. Você fala assim, caramba, deu certo, todo mundo
torcendo. Isso é uma coisa que me faz pensar, isso que você... toda essa situação que você passou me faz pensar. O inesperado faz a gente ter que ter... muita inteligência emocional
para
lidar,
também.
Porque
presença.
Você vai ter que lidar com frustração, você vai ter que lidar com irritação, você vai ter que lidar com pressão.
Porque pode dar
com a possibilidade do erro.
Com a possibilidade do erro.
Aproveitar o erro e fazer do erro o acerto também.
Então, se errar, errou. E vamos aprender com esse erro lá na frente.
Ai, mas é
porque tem para muita gente dar errado, gente.
Mas dá muito errado.
Dá muito errado.
Mas é isso. Mas também é difícil lidar com erro às vezes, né?
É difícil.
Mas se não for sem eles, a gente não...
Sabe quando você
escada,
tropeça,
né?
Você finge que não tropeçou, que fica mais feio ainda? Às vezes você tropeça e fala, ai, quase...
É muito difícil. E uma coisa que a gente passa, nós mães, eu não sei se... Gente, é muito difícil, assim, falar isso. Mas, Astrid, olha o que a Zoe falou. Só pra vocês terem uma ideia. A gente fica tentando preparar nossos filhos o tempo inteiro, falando preparar pro mundo, é preparar pro mundo no sentido assim... Eu sempre penso nisso, a louca. E quando eu não estiver mais aqui?
Uhum.
Como que vai ser pra Zoe? Eu quero preparar ela pra esse momento. Eu quero preparar ela pro dia que eu não... E aí, um dia, ela virou pra mim e falou assim... mãe, você... Quando eu for igual a você, você vai estar lá no céu.
Ai, meu Deus.
O pai do Simba. O pai do Simba do Rei Leão. Aí eu falei... Não, eu vou estar aqui do seu lado. Eu falei pra ela, eu vou estar aqui do seu lado. Mas depois eu fiquei pensando nisso e falei, eu posso não estar do lado dela.
Mas
não
sabe que outra coisa que eu penso? Porque isso que a gente constrói, né? Preparar pro mundo, o que é construído. E se o mundo não for como a gente imagina?
Provavelmente não será, inclusive.
Tomara.
Provavelmente não será.
Porque a gente prepara, cria, e as coisas são improváveis e são de uma maneira completamente diferente, tomara. Uhum. De uma outra maneira. E daí a gente preparou e acaba repetindo certas coisas que poderiam ser diferentes, porque ela pode não ser Nada do que você imaginou. E ela pode ser improvável.
É. Talvez seja melhor preparar ela para o ingrediente.
É, se preparar para o improvável.
Por isso que um dos grandes ingredientes para lidar com criança é aprender a lidar com frustrações. Exato. Nem sempre vai dar tudo certo.
Lari, o inesperado é uma palavra que você já falou que gosta de trabalhar com ela.
É, o inesperado é o que não se espera, né? Eu acho bom a gente poder sair do script, né? Sair do roteiro. Que acho que é aí que a magia acontece, que a gente consegue experimentar possibilidades, assim, que fazem a gente crescer mesmo, né? Mudam-se o ser, mudam-se as vontades, todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades, como diria Camões. Então, acho que a gente poder mudar e poder experimentar o novo de uma forma livre, assim, e até uma capacidade nossa, que eu acho que é uma grande virtude, né? A nossa capacidade de improvisar.
Sim.
Eu acho que o brasileiro é um povo tão criativo, assim, que consegue improvisar de uma maneira brilhante, né? Então, acho que isso pode ser uma qualidade mesmo. A gente pode crescer muito com o inesperado, a gente pode crescer muito com o inusitado e realmente dá uma adrenalina boa. Saber que tudo pode sair do lugar e a vida pode surpreender a gente de forma brilhante.
É muito bom mesmo.
Num circuito de trio elétrico, por exemplo, que pode demorar 6 horas e tudo ali
pode acontecer, minha linda, tudo.
Você
sobe no trio, já tá aqui, ó.
E acontece.
A boca seca.
Na hora.
Acontece. De 10, 15 minutos, o inusitado. Então, a cada momento ali, você vai aprendendo com aquelas coisas, com aquelas pessoas. Ali foi uma escola enorme pra mim, assim, no trio. Porque eu chegava assim, o trio quebrou 2 horas cantando no mesmo lugar. O que que eu vou fazer agora?
O repertório já foi, né?
Acho que eu ia ser cantora ali. E assim a gente vai tomando cancha, vai criando formas de lidar com a vida, porque é isso, né? Acho que é o que a gente estava falando aqui. É muito melhor se preparar. Eu tenho uma coisa que eu gosto de me preparar até para o inesperado. Então, eu costumo fazer plano A, B, C, D, E. Aí, se nada acontecer, e realmente...
Mas então você não, a gente se prepara para algo esperado. É esperança ou é desesperança?
Na verdade, é o preparar para o inesperado, mas eu não consigo ter controle de tudo. Eu acho que tem um pouco disso.
A gente
quer ter controle de todas as coisas. A gente não consegue ter controle de todas as coisas.
Agora você falou uma verdade.
É bom que a gente relaxe também quando a gente perceba que o mundo não está nas nossas mãos.
Sim.
A gente precisa confiar também que o universo vai entregar pra gente coisas que a gente é capaz de resolver.
É, pro bom e pro ruim, né? A gente
não, mas preparado. Isso que você foi falando, que é uma característica brasileira, cai muito no conceito que o antropólogo Roberto da Mata fala, que é o jeitinho brasileiro. E a gente tem jeitinho brasileiro pra coisas positivas e pra negativas também.
Sim.
Nos mais variados exemplos, que brasileiro é aquele, assim, você tá numa fila enorme, aí você quer, não é a sua vez, você tá lá atrás, você passa na frente de todo mundo,
isso,
no banco, e fala assim, olha, meu problema é mais sério do que o de todo mundo. Exato. E a pessoa tava no final falando assim, como assim? Aí pra você não causar confusão, o gerente chama no cantinho e fala, tá, vou resolver seu problema aqui, pra você se adiantar e não causar confusão.
Eita!
Que isso, gente?
Inesperado.
Isso é olha,
inesperado.
Olha, tá aí.
Isso é inesperado.
Tá aí.
Foi além das habilidades.
Agora foi... Gente, ela não falou
agora
comigo.
Foi... Sabe o que aconteceu? Eu falei a palavra Cira, a Siri entendeu o que tava falando com ela.
Mas que susto!
Eu queria conversar com ela.
Ai, que susto, gente. Ela nunca falou comigo.
Deixa a Siri.
Não foi inesperado. Do
olha, faz um favor de desligar.
Mas tava desligado. Não, tava
é a Siri. A Siri, de vez em quando, ela se manifesta.
Acompanhar os brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines, onde você também pode aproveitar benefícios exclusivos.
Agora sim, eu quero mudar um pouco o tom e falar muito sério, porque a gente não poderia deixar de falar sobre o caso da criança grávida, vítima de um estupro, que teve o direito legal de fazer o aborto negado, primeiro por um hospital universitário federal, depois por uma juíza com requintes de crueldade. A criança acabou sendo separada da mãe por ordem judicial só para piorar. Mas ela voltou hoje para a família dela, que agora sim vai decidir sobre o aborto. A juíza afastada do caso foi promovida e vai trabalhar em outra comarca. Nossa. Sobre o estuprador, nada sabemos. Deveria estar preso. Como esquecer a pergunta que a juíza fez, eu repito, para uma criança grávida de um estuprador. Você aguenta mais um pouquinho? Criança não é mãe, estuprador não é pai. Se nada do que aconteceu não sensibilizar vocês, que entre na cabeça de cada um só esse finalzinho. Criança não é mãe, estuprador não é pai. É isso que a gente tem que entender como sociedade vítima de tantos estupros que acontecem com crianças, muitas vezes dentro das próprias casas. A gente vai estar sempre junto com elas, sempre junto com elas, nessa luta que o Brasil teria que enfrentar com muita honradez, que não foi o caso, mais uma vez, nesse caso. Que essa juíza nunca mais consiga dormir em paz. Nosso próximo assunto é reconciliação, uma atitude, às vezes, muito difícil de ser tomada. Para você, é fácil ou difícil fazer as pazes? Para trocar de mal é esse dedinho, para trocar de bem.
Vamos ficar de bem?
A gente nunca brigou. Vai contando com a hashtag Sai Ajustando no GNT, a gente volta já. Difícil essa semana, viu? Estamos de volta com o nosso Saia Justa, linda, quebrada, no sofá. E a gente vai falar de um assunto difícil para algumas pessoas. Fazer as pazes, trocar o dedinho da reconciliação, voltar às boas, recuperar uma amizade interrompida. E aí, somos boas em resgatar afetos perdidos em brigas ocasionais? Eu costumo dizer que as ocasionais até tá fácil. O duro são algumas mais... intensas.
Antigas também.
Daqui a pouco,
né,
eu explico. Você é boa de refazer, fazer as pazes?
Acho que sim, de uma certa forma. Às vezes eu sou boa de perdoar, mas eu sinto que comigo eu sou um pouco mais difícil. Sou mais ranzinza ainda e me cobro mais. Mas com as outras pessoas eu consigo... não sei nem se é me pôr no lugar, acho que não. É me pôr no meu lugar e entender a nossa distância e que estamos em lugares diferentes e por isso perdoar, que eu acho que não é nem perdoar, talvez, né? Mas é só entender que são outros lugares e que as escolhas não vão ser aquelas que eu esperava.
Porque lembrei agora, você começou a falar, aí eu lembrei que você também tem uma história de afastamento com o seu pai, eu também tenho, e essas eu acho casca grossa. Mas não. Eu achava casca grossa até a hora que eu consegui compreender que eu não ia conseguir reescrever a história dele.
É que eu nunca tive essa intenção. Eu nunca busquei necessariamente. A ausência do meu pai durante a minha vida não foi uma questão que eu tinha a falta ou a necessidade de encontrá-lo. Ai, tô até um pouquinho rouca, gente. Não liga, não.
É pior.
Mas eu sinto que a minha mãe foi tão presente em todos os lugares, mesmo não estando até os meus 12 anos perto de mim, porque ela teve que trabalhar. Isso fez com que eu vivesse com a minha tia, porque o meu pai não estava lá. Então, eu tive uma infância, uma adolescência com muito afeto. Fui morar com a minha mãe, depois fui conhecer o meu pai. E eu não tinha um rancor relacionado a ele. Eu já tinha me encontrado com meu pai aos 12 anos de idade, à frente de um fórum de justiça. E eu tinha curiosidade de saber o que ele tinha passado, quais eram as coisas que ele tinha vivido. Depois de um tempo, a gente voltou a se encontrar também, mas eu não tinha necessariamente rancor relacionado a ele, porque eu sabia que as escolhas dele...
Foi você que procurou ele quando você tinha 12 anos, assim?
Não, foi o fórum que juntou a gente. Foi o fórum judicial, porque a minha mãe trabalhava numa casa de família, como doméstica, de uma advogada. E ela perguntou se ela tinha vontade de encontrar o meu pai. E ela disse que
pra,
sim.
Para se separar ou para...
Não, para que pagasse a pensão.
Pra pagar, ah, tá. É, claro, é.
Só essa coisinha meio básica da pensão.
Claro, claro.
E daí foi aí que começa, que minha mãe começa a receber, que nós começamos a receber a pensão, que eu conheço meu pai. E que, na verdade, assim, eu tinha essa curiosidade, mas ao mesmo
tempo...
Então,
não
tempo,
foi uma sabia. Reconciliação, de fato. Não. Foi um reencontro.
Exatamente.
É. Foi um exatamente. Encontro, porque a história dela e a minha é absolutamente igual. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 6 anos,
mas você
6
tinha uma
meses.
Mágoa ou não? Não tinha um rancorzinho?
Eu não conhecia. Então, você não
tinha
tem
nem
uma
sentimento
conexão nenhuma.
Exatamente.
Não tem. É tipo nada, não é? É nada. Mas a minha mãe, também por conta de não aguentar esse rojão, ela teve que trabalhar. E eu fui morar com uma tia-avó. Aí eu tinha essa mágoa da minha mãe. Porque é muito difícil você, criança, compreender isso.
Quantos anos você tinha?
Eu tinha 2 anos quando eu fui morar com essa outra família. Então, eu só eu só via minha mãe finais de semana.
Entendi.
Eu nem em férias ficava com ela, porque ela era muito jovem também. E nas férias ela ia para Búzios, Cabo Frio. E aí, quando eu começo a entender isso, eu começo a ficar magoada. Mas você só vai conseguir zerar esse game e perdoar quando fez as pazes, primeiro comigo mesma, de falar, calma, ela te ama desse jeito.
E calma, porque o lance comigo, eu achei que foi muito bonito, porque foi difícil. Porque eu vou morar com a minha mãe aos 12 anos de idade.
E eu também só fui morar com a minha mãe aos 12 anos de idade. A história é igualzinha, dá até pra escrever um livro.
Mãe. Ó. E o que eu acho interessante é que eu amava muito a minha tia em um lugar que eu sabia que ela não era minha mãe, mas era materno, a gente dormia juntas. E quando eu vou morar com a minha mãe, eu tenho que aprender a gostar da minha mãe, porque eu olho ela, mas pra mim é lindo, porque eu olho ela como uma mulher antes de qualquer coisa. E pra mim isso, com o tempo, me liberta, porque eu entendo que tudo que a minha mãe fez não foram escolhas necessariamente, mas foram escolhas da vida, foi o que aconteceu, inesperado.
Exatamente. Ela teve a ausência que lidar, da escolha também.
Exatamente.
Exatamente. É. E que ela teve que lidar para me manter viva. Então, exatamente, eu entendi que aquele era o modo. Teve um encontro, especialmente, que eu percebi, gente, a gente nunca se fez um carinho. Eu e a minha mãe
até falou isso pra ela?
Não falei isso. Mas eu percebi quando eu tava penteando os cabelos dela, eu comecei a me emocionar, eu falei, caraca, eu nunca tinha vivido isso. E eu comecei a chorar copiosamente, eu falei, gente... Por quê também? Eu percebi que a minha mãe estava envelhecendo. E esse processo todo foi um processo que foi muito bonito por perceber que, antes de tudo, eu conheci ela como mulher, pelo trabalho, pela garra, por tudo que ela vinha fazendo para se manter viva, para manter os filhos, as filhas e as falhas vivas também, e pela generosidade que ela tinha com o imprevisto que eu podia ser também.
A Viola Davis falou uma coisa muito, muito linda assim, sobre perdoar, que o perdão é quando você perde as esperanças, né? Se desvencilha das esperanças de que o passado poderia ter sido diferente.
Sim,
então,
sim.
Quando você entende que você não vai mudar o passado e você cria ali possibilidades com o que está te sendo oferecido ali naquele momento, escreve a história que você quer contar a partir dali, você passa a vislumbrar um futuro que você almeja, e viver o presente.
Essa foi uma oração que eu levei pro Big Brother. Eu levei uma oração que era a oração de Anastácia, que é a da camisa...
Você chegou lá, inclusive, com essa camisa.
Exatamente. E a oração é que eu possa ter a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mais modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para discernir umas das outras.
Que lindo.
Maravilhoso.
Lindo, gente.
Mas não consegui, né?
Eu vejo as dores, as mágoas como feridas mesmo, né?
Sim.
E aí, a reconciliação e o perdão vem como um processo de cicatrização mesmo dessas feridas, né?
Uhum.
E é processo. E todo processo demanda tempo, demanda paciência, demanda cuidados, cuidados diários, cuidados... Então, a gente precisa ter empatia e se acolher assim, nesse lugar também.
Mas sofre a influência do querer também, né? A gente precisa querer cuidar dessas feridas.
Sim.
E não jogá-las para baixo do tapete, se não está vendo.
Aquelas reconciliações que acontecem, que são meio... novelescas, inclusive, que é no leito de morte, você se reconcilia com o pai, com a mãe. Será que isso funciona de verdade? É uma dúvida mesmo. Será que isso acontece de verdade? Que esse perdão, ele vem no coração de verdade? Porque, é a finitude, é o momento do final da vida, então
eu acho que tem que acontecer antes, porque comigo também aconteceu isso. Aí eu também procurei o meu pai por curiosidade quando eu fiz 15 anos. Bom, tem umas histórias engraçadas aí no meio do caminho. Mas eu não tinha conexão nenhuma, não tinha afinidade nenhuma com aquela pessoa. Mas aí ele lá no leito de morte, eu já trabalhava na Band,
fazia um programa lá ao vivo. Todos os dias eu falava o número do telefone, o endereço que eu sei de cor até hoje. Mas aí liga a companheira dele me cobrando que ele estava no hospital público e parará, parará. Eu falei assim, olha... como é que ele tá? Ele pode falar? Não, ele fez uma traqueostomia, ele pode ouvir? E aí eu falei, eu quero falar com ele. Aí eu virei para ele, pedi, falei, olha, por favor, fique tranquilo, faça a sua passagem, você não me deve nada, como eu também não te devo nada. Fique tranquilo.
Que bom.
Porque eu já tinha perdoado ele lá na frente. Lá, né, durante esse processo todo de, depois de adolescente, perceber que não há conexão, de perceber que ele apenas foi um homem que não soube ser pai, de que a minha mãe foi uma gigante nessa história toda. Então, que Deus o tenha.
Sim.
Eu tenho muita dificuldade de perdoar. Eu sempre achei que a... Eu tenho...
Depois de tudo isso que você falou, tão lindo.
Eu fui de trás para frente. Fui de trás, porque isso aí é o que eu estou vivendo agora e buscando. Mas eu sempre tive dificuldade de perdoar. Eu sempre tive dificuldade de lidar com injustiça, porque acho que todo mundo aqui tem. Mas eu achava que a desculpa era um paliativo que aliviava para a pessoa que tinha cometido o erro, para a pessoa que tinha cometido a falha. E, ao mesmo tempo, também achava que a culpa, que culpabilizar... era uma forma de punir a pessoa que errou, a pessoa que falhou. Eu ficava assim, ah, se a gente banalizar a desculpa, essa pessoa vai errar muito mais vezes.
Sim, sobre alguns aspectos, você tá certérrima.
Mas será que, às vezes, construir tantas culpas não faz que a gente carregue elas também?
Claro.
Porque a gente...
Totalmente.
Será que não é possível construir outros sensos também de justiça, onde haja responsabilização, a gente construa maneiras de... criar responsabilidades mesmo, de formas que a gente não precisa carregar culpa mesmo.
Eu acho que depende de caso a caso, né? A gente tem coisas que realmente não dá para perdoar. Inclusive, é uma forma de defesa, a gente pensar que...
O que você acha que você não
gosta? O caso que a gente acabou de falar, por exemplo,
tem coisas
que são demandas que... eu tava vendo, fiquei de ver um documentário que eu não assisti, mas que uma amiga me indicou, sobre uma mulher que tem um filho assassinado e depois vai ter uma relação... com a pessoa que assassinou o filho e consegue perdoar e consegue, inclusive, ter uma relação de afeto. Isso, para mim, é muito difícil de pensar, mas é uma evolução também, assim, a gente pensar que é possível você eliminar aquela culpa
dali. Mas não tô nesse lugar aí.
Mas andando consigo,
sabe? Eu ainda acho que é imperdoável.
Porque eu acho que tem coisas que são imperdoáveis. Quando você perdoa muito, de uma forma muito simples, você dá brecha para que a pessoa vá lá e faça de novo aquilo com você. Então, é uma forma de defesa também. Tem casos
que... Não, mas você tá certíssima. Eu também não consigo... É imperdoável um monte de coisa que tá acontecendo no Brasil e eu não vou perdoar.
E são consequências drásticas,
Não vou me colocar nesse lugar.
Não, e a gente carrega essa culpa de não perdoar.
Não perdoar.
Mas é isso, não perdoar também, você trazer a responsabilidade para que algo aconteça. Porque se você não perdoar, é só ficar carregando uma culpa, construindo... Porque você se esforça, às vezes, para construir um lugar que também é pesado para você e aquilo não se resolve. Isso. Não se resolve.
Bola de neve.
Você vai levando.
O tema inicial da nossa conversa era reconciliação, com quem a gente quer. Sabrina, você me parece ser uma pessoa que não tem desafeto. Tu tem algum desafeto, Sabrina? Seriamente, eu não vou perguntar o nome.
Hoje, com esse tema de reconciliação, eu fiquei pensando... E eu não coleciono, eu não tenho desafetos, assim. É muito difícil.
Nunca
isso.
Teve, assim, uma...
Então, aí eu fico tentando pensar. Até
uma pequena briga.
Namorados, ex-namorados, eu sempre procuro a deixar tudo certo, tudo claro. Ou igual a Lari falou hoje na reunião pra mim. Mas você foge, às vezes. Eu falei, às vezes eu fujo mesmo.
Sim,
às vezes eu foge.
Também.
Tema da semana passada.
Também é uma estratégia. Mas, assim, até com o Duda me reconciliei.
Sobe música. Sobe música de amor.
Porque assim, a gente briga, eu procuro sempre assim com as minhas amigas, com as pessoas que eu convivo no dia a dia, no trabalho, ou também de amizade. Minha irmã, que trabalha comigo e tá comigo.
Você briga?
A gente briga, por exemplo, se a gente briga sobre trabalho, é mais fácil. A gente brigou, já resolveu.
Tá.
Agora, quando tem a ver com a família, aí já pega mais.
Demora um pouco japonesa briga?
A gente
como
tem
que
as nossas diferenças, claro, como toda a família, mas a gente tenta resolver sempre todos os problemas juntos. Então, com o Duda também foi a mesma coisa, ele resolver. Com o Ian, que é meu amigo também de muitos anos atrás, que trabalhou comigo 15
o
anos...
O Stylish?
A gente teve uma desavença e agora a gente está resolvendo, então vai reconciliar.
Mas foi uma desavença por motivo bobo, motivo...
porque era uma relação complicada, né? De trabalho com amizade, muitos anos. Então, assim, eu acho que eu sempre procuro tentar ver, colocar na balança, falar assim, o tanto que essa pessoa é importante para mim, mas esse relacionamento...
Foi você que, foi de você que partiu a vontade de se reconectar, de se reconciliar?
Não, eu, a partir do momento que ele me bloqueou, eu já queria reconectar. Eu já queria, só que eu tava bloqueada em todas as redes sociais. Eu já
Ai,
isso.
Sim.
Você briga, alguém briga com você, você descobre que você vai lá falar com a pessoa, você tá bloqueado.
Não aparece a foto. WhatsApp,
às vezes é o tempo da pessoa também, né?
Mas eu acho que tem níveis.
É o tempo da pessoa também.
Às vezes é nível igual de vocês. Mas a vida ficou até sem graça.
Eu, quando a gente começou a pensar sobre esse assunto, falando na reunião hoje, aí eu fiquei assim, gente, será que tem algum momento que eu precisei me reconciliar com alguém? E aí eu me toquei que... Não, eu me toquei que eu tenho uma amiga minha que praticou alguns atos racistas assim comigo e que ela não faz ideia disso, talvez se ela estiver assistindo o programa, talvez ela saiba agora. E que o que aconteceu e que eu fiquei repensando agora, que talvez eu pudesse ter dado a chance dela saber o que aconteceu. Porque eu simplesmente me afastei.
Se afastou.
Me afastei completamente.
Olha que curioso, você é a pessoa que nas redes sociais, com pessoas que você não tem relação, você coloca em você mesma uma responsabilidade do tamanho do mundo de organizar o baba, na linguagem baianês. Aí, na hora que uma amiga sua...
Mas é porque assim...
É que racismo machucou demais.
Dá mais
que
de alguém próximo.
Mais difícil, né? É muito mais difícil com pessoas que a gente conhece. Imagina se é um marido que falou alguma coisa racista com uma amiga sua. Como, não é mais difícil, às vezes, você lidar com essa situação?
Claro, é. Eu só ia perguntar pra Luana se ela amanhã vai ligar pra
amiga.
É
mais difícil quando tá próximo. Muito. Quando é mais próximo, é bem mais difícil.
Me dá um tempo. Vamos ver agora mais um episódio da série. Eu quero muito... Mas, ó, presta atenção. Peraí que eu preciso chamar o PT.
Voltei, claro.
Ah, porque a gente ia convidar ele aqui pra entrar. Agora.
Eu preciso muito que você preste... Você ainda não viu que você... Eu já vi, mas você preste muita atenção. A gente vai ver agora mais um episódio da série que celebra o orgulho LGBTQIAP+, em parceria com a Dia Estúdios. O salve especial desse episódio de hoje vai pra nossa convidada, Ai, linda que... quebrada. Então, você fica de olho nos... No finalzinho do vídeo, eu vou te dar um toque de quando é, mas fica de olho no vídeo inteiro.
Meu nome é Wanata, tenho 28 anos. Sou nascido e criado no Alto Veracruz. Aqui na minha comunidade mesmo sempre tem um movimento do hip hop, assim, muito presente, né? E sempre tinha aquele grafiteiro lá, né, assim, pintando. Figuras que eu vi aqui que me viram crescer, que eu chegava e ficava lá em cima deles. Ô, time, dá uma latinha, pai e tal. Na adolescência, eu continuei estudando, assim, fiz curso atrás de curso. Me interessei mesmo foi pelos retratos. O primeiro start veio da necessidade de trazer a memória da minha mãe. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 17 anos, em 2010. Eu não tinha foto da minha mãe, eu não tinha muitos registros dela e eu sabia que tinha umas que eram muito parecidas com ela. Fiz algumas outras exposições, mas sempre pensando grande, sempre pensando em pintar grande, saca? Pintar no muro mesmo. O primeiro muro que eu fui, tava pintando, tava fazendo um perfil de uma pretona, assim, com um rostinho mais cheio, mais gordão, assim. E aí eu pintando, assim, na hora que eu olhei pra trás, assim, aquele tanto de mulher com aquele mesmo perfil. E aí eu falei, ó, galera, vocês estão aí, vocês querem pintar? Aí elas vieram e ficamos lá bebendo uma, pintando e tal. Foi um rolê muito da hora, assim, que no final das contas o grafite ficou assinado Wanata e Comunidade. Desde a infância eu sempre vi mulheres trans. Não conhecia ninguém que se identificasse enquanto homem trans. Comecei a namorar uma moça, aí ela foi me perguntou, você é trans, não é? Aí eu fui olhar, assim, você para, assim, e fala, uai. Eu não. Como assim? Tipo, trans? Tipo, travesti? Ela é, tipo, travesti, só que do outro jeito, assim. Ah, eu... Ah, não, velho. Que onda. E fiquei com isso na cabeça. Só que aí, depois que ela me mostrou, eu não consegui mais parar de pesquisar o bagulho. Quando eu usei a faixa pela primeira vez, né? Todo meu naipão mesmo, meu jeito, assim, chique e confortável. Sai daí, menino. Eu tô no segundo mês da hormonização injetável. O grafite, ele conseguiu fazer com que eu estivesse na rua como protagonista mesmo, saca? Eu pinto com as cores da bandeira trans. Eu sou o Wanata. Esse serzinho desse tamanho, preto, favelado, trans, na rua pintando, que me atravessa. Eu costumo dizer que sou um molequinho na puberdade, fazendo as pessoas pararem e desconstruírem muitas das ideias que a sociedade botou na cabeça delas até hoje.
Coisa mais linda,
nossa,
né?
Gente, que
amor. É você.
Pois homenagem é, maravilhosa.
Eu acho que, quando vira grafite, meu amor, é topo.
É memória. É memória inscrita nas paredes.
Olha lá, olha lá, você, olha lá o freio.
Olha! Mas tô mais bonita ali, não tô?
Não, impossível.
Você
é linda.
Mas ela fez linda, muito bonita. Tá linda.
Foi mesmo.
Ó, a gente aproveita esse mês e o dia 28 de junho agora é o dia oficial internacional do orgulho LGBTQIAP+, para entender melhor como se reconciliar com a autoestima e a dignidade tão aviltadas. Eu acho que esse é um aprendizado da sociedade.
Com certeza mesmo. Essa pergunta?
Desenvolve.
Porque eu acho que, na verdade... porque eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque constantemente a mídia, ela faz, assim, a imprensa vem construindo esse lugar sempre com as pessoas trans e com a comunidade LGBTQIA+, que é... E aí, como que a gente resolve essa situação? Como que é para você ou reconstruir esses laços com a família, mas acaba deixando como se a solução de tudo, de resolver os problemas, que não fomos nós que escolhemos, não fui eu que criei a transfobia, eu não tenho a pretensão de viver esses problemas, mas ao invés de que a sociedade se mova também para promover e propor soluções, mas e aí, como que a gente faz? Mas me diz então.
Então, além de sofrer, você ainda tem que criar.
Tem que criar.
Tem que criar para o outro soluções. Porque então me fala, você quer que eu pare de ser transfóbica com você, mas também você não me diz como? Sem contar que a gente já traz os problemas, já elabora esses problemas pensando também em soluções, porque são soluções políticas, são modos de nos mover entre nós também de outras maneiras. Mas daí surge o problema. Ah, mas aí você tá querendo demais. Quer que eu saia do meu lugar?
Sim.
Pra que você fique
sim,
bem?
Sim, meu amor. Sim. É isso mesmo. Você entendeu tudo.
Não tem um jeito. Não tem um outro
jeito. No próximo bloco, a gente quer saber quem é você na fila da paquera. Conta pra gente com a hashtag #SaiaJustaNoGNT. E meninas, quem somos nós nessa fila que anda depressa? Este próximo bloco será dedicado a Luana Xavier.
Gente!
Eita!
Estamos de volta na reta final do nosso Saia Justa com a participação da Linda Quebrada. Quem é você na fila da paquera, garota?
Eu não sabia nem que tinha. Eu nem sabia que tinha fila.
Faz essa marra toda?
Eu tô fora da fila, onde que pega a senha?
Não, quem gostaria de... Quem gostaria de saber onde é que pega a senha, Luana? Essa frase é dela.
Eita!
Peraí. Ela sabe quem é essa pessoa na fila da
paquera.
Ela é aquela que botou pra quebrar na arte de brincar de flerte no BBB.
Paquera,
rodada tá rápida. Quem é você na fila da paquera, Larissa?
Eu começo na internet, né? Aquela coisa. Like ataque. Você pega uma foto bem antiga, curte, pá. Depois curte mais quatro de vez. Um, dois, três, quatro, tem. Aí vai pro story. Chega no story, bota aquela foto sensual, não sei o quê. Carinha de suor, com a língua pra fora, foguinho, tele foguinho, 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 foguinho,
foguinho.
Aí depois, minha irmã, é só, e aí? Bora?
Que dia?
Papo reto, porque ninguém tem tempo pra perder.
Eu gostei tanto que eu anotei e amanhã vou publicar no meu Instagram.
É maravilhosa.
Sabrina Sato, quem é você na fila da paquera?
Eu vou bem igual a Larissa, assim, eu acho que tem que ter humor na hora da paquera, entendeu? Se colar, colou. Aí eu mando assim, mandei assim pro Duda a primeira vez. Tava curtindo ele nas redes sociais, né? Aí eu queria pegar, aí eu mandei assim pra ele por direct. E aí, quando que a gente vai transar?
Eita!
Simples assim.
Gente, sério?
Aí eu mandei, quer dizer, corretor automático.
Ai,
mandei aquelas carinhas
ela
assim.
Fez a
corretor automático. Pega fogo, que a gente vai treinar, porque a gente treina coisa personal.
Eu já fiz uma coisa parecida, mandei uma foto assim. Eu falei, ai, como apaga?
Não apaga mesmo.
Quando a gente vai treinar juntos? Aí ele, Freud explica, não sei o que lá, e mandou o telefone dele.
O humor é muito importante, hein?
Foi.
O humor é bem importante fazer uma gracinha.
Gostei.
Gente, não acabou o programa, não? Eu na fila, eu sou aquela pessoa que tá na fila paralela. Eu tô do lado, querendo ser amiga,
Luana.
Porque eu sempre acho que... Mas eu tô falando a verdade,
vai,
cara. É triste, mas é verdade. Eu faço amiga achando que, tipo, vai virar. Nunca virou. Nunca virou, fico mesmo... Eu tô na de fora.
Lina, afinal, quem é você na...
Depois desse vídeo aí,
não,
né,
é verdade. Pelo amor de Deus. Eu sou a fila, eu acho. Porque eu fico esperando que a outra pessoa também haja.
Nada que tu é freteira, medo. Você...
Não sou mulher. Eu não sou para mulher. De... Porque eu fico olhando, eu fico paquerando. Mas se você não vir, eu vou ficar aqui esperando com medo de não ter...
Mas é canceriano reciprocidade.
Eu acho que você também não consegue...
O quê?
Não ter um olhar, aquela coisa da prática, olá, das brincadeiras bobas
é
e gostosas.
Mas é brincadeira, entendeu? É brincadeira.
Mas umas brincadeirinhas mas bem danadinhas.
É brincadeira, mas se pegar, acabou, né?
Ela tá falando que não faz nada, só o olhar. Mas foco então, no olhar dela, foco no olhar. Faz o olhar, pra lá. Pra lá,
pra cá, desculpa.
É olhar sensual.
Ai, eu já não sei fazer.
Sabe?
Sabe, olha lá, já tá feito, gente.
O programa de hoje já acabou. Lina!
Ai, obrigada.
Lina!
Mais uma vez, super obrigada por você ter vindo aqui. A próxima, ou é gol do Fantástico,
ou é beijo na boca.
Beijo na boca, pode ser agora. Agora tem que ser toda. Obrigada.